Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
É isso, cá estamos de regresso para a nossa emissão Tribuna Desportiva, às segundas-feiras entre as 21 e as 23. Vamos, obviamente, avançar com duas horas dedicadas ao desporto, hoje com muito futebol, ténis, rugby e também handball. Vamos no futebol, contaremos ter em direto o Pedro Oliveira, jogador, também treinador de futebol e também um pouco um dos nossos comentadores de serviço, Mariana Marot, para nos falar um pouquinho do Orléans e do futebol feminino. O rugby com o José Madeira e o Samuel Marques estão no play-off atualmente da Pro D2. O Nuno Borges e o Jaime Faria foram entrevistados pelo Marco Martins e vamos ter também as suas entrevistas na nossa emissão. Depois falaremos de handball com as equipas, umas que lutam pelo título, outras que lutam também pela não despromoção. Vamos ter essencialmente o Alexandre Cavalcanti do Nantes, o Francisco Tavares do Ivry. Olá, Marco, boa noite. Marco, que regressa depois de duas semanas de ausência aqui à tribuna. Não te faltava? Não estavas com saudades?
Estava com saudades. Boa noite, de falar do Vianense.
Ah, é verdade. Não, mas o Henrique falou do Vianense, não sei se sabes.
Fizeste muito bem, Henrique. Vamos ver qual é o projeto na próxima temporada para subir novamente à Liga 3, que eu penso que pelo menos é o lugar que deve ter um clube como o Vianense, de uma cidade como Viana do Castelo.
Sem dúvida, a grande cidade precisa de um clube na Primeira Liga, assim como o Covilhã, não é, Henrique? Olá.
Boa noite a todos e a todas. Agora faltava o hino da Liga 3 para aumentar o facto de ver as equipas crescer e estar presente no patamar mais alto do futebol.
Marco, a notícia que está para já marcar a atualidade neste final de tarde é o facto de Sérgio Conceição, os jornais portugueses já estão a avançar que Sérgio Conceição terá, portanto, dito adeus ao Futebol Clube do Porto.
Sim, as informações é que após várias semanas Sérgio Conceição terá decidido sair do clube. Relembramos que ele tinha renovado com o antigo presidente Pinto da Costa para mais, se me recordo bem, acho que era 4 anos, e então o acordo era válido apenas se Pinto da Costa era novamente eleito. Não foi o caso e paravam algumas dúvidas sobre a sua continuidade, sobretudo tantos anos, não era certeza que Vilas Boas teria assinado com ele tantos anos. Há uma reunião que ainda deve ter lugar, mas aparentemente a decisão está tomada da parte de Sérgio Conceição, que é sair agora para onde? Sabe-se que o Paris, que o Marseille quer, eu estou perturbado porque
a França
marca. E complica as contas de Portugal.
É, vamos ter que fazer as contas. Vamos ter que fazer aqui.
Ficam todos com 6 pontos. Inglaterra, neste momento, Portugal e França.
O que, pois, tem que ser só em termos de golos, já vamos fazer isso. Em relação ainda, Marco,
então eu estava a dizer ao Marseille, que está interessado pelo exato. Sérgio Conceição, que o Marseille já teve algumas recusas, entre elas o Paulo Fonseca, que estava de acordo com o Marseille, mas se o Marseille tivesse o apuramento para as competições europeias.
Exato.
E o Sérgio Conceição, que já encontrou várias vezes o presidente do Marseille, mas não sei, parece-me um bocadinho estranho um Paulo Fonseca, por exemplo, a querer competições europeias e o Sérgio Conceição a querer um ano tranquilo, mas no Marseille nunca será um ano tranquilo, caja ou não, competições europeias.
Sim, ele já comentou o facto de...
E o Marseille é um clube à imagem do Sérgio, ou não?
Não, também é a imagem do Porto, quer dizer, esta paixão,
pois,
esta loucura... Eu acho que o Sérgio Conceição precisa...
Aquelas ganas, como
ele precisa desta energia de um estádio, de tudo, e claro que depois um treinador que consegue fazer história no Marseille é um treinador que está sempre em cima de todos. E o facto é que, para mim, o Sérgio Conceição...
Sim, mas é um fracasso. Se é um fracasso, como foi para o Gattuso, como foi para o Marcelinho, depois ele vai para onde? Regressa ao Porto?
Não,
só terá essa porta aberta.
Só que o Marcelo precisa desta paixão, vê-se o Bielsa como foi, vê-se como o Sampaio, foi, até o Tudor, que era uma pessoa também com carácter. Eu acho que o Marcelo precisa disto.
Sim, mas alcançaram maus resultados.
Sim, mas então foram as competições europeias, tiveram uns bons momentos e para evitar de um ambiente desta força que dá, e talvez o Pepe aí atrás dele também, nunca se sabe. Estava a dizer Então, o regresso da dupla Pep Mbemba, pode ser o Porto de regresso.
Ok. Já agora, só em relação à classificação, o Portugal continua no primeiro lugar, com 6 pontos. A Inglaterra continua no segundo lugar, joga-se aos golos marcados e sofridos. E a França continua fora. A França tem que marcar mais
um.
Tem que marcar mais um, não, tem que marcar mais uma pipa deles. Porque a França
agora
tem.
Agora o stress do lado dos portugueses.
A França tem 3 marcados e 5 sofridos. Portugal tem 7 marcados e 4 sofridos. E a Inglaterra tem 7 marcados e 5 sofridos. Portanto, vai ter que marcar pelo menos mais uns 3 ou 4. Vai ser extremamente difícil. E o problema é que Portugal vai empatar. Muito bem, vamos.
Porque é que é o problema? Não, sim.
Pois não, nenhum problema. Daqui a pouco já vamos falar, contaremos ter o Pedro Oliveira na nossa copinha para nos falar também da final da taça, mas gostava de vos lançar também, já que falámos um pouquinho do Sérgio Conceição, vamos lá falar um bocadinho da final da taça. Este ano, Marco, era o que estávamos a falar também ali com o Henrique fora, é que este ano temos. Os 4 primeiros tiveram direito a um troféu. Menor ou mais ou menos importante, mas pronto, é um troféu.
Eu acho que a tua palavra é boa. Tiveram direito a um troféu. Porque eu continuo a achar que ontem a final. E claro que quando se é portista vai-se dizer que os sportinguistas foram beneficiados. Quando se é sportinguista vai-se dizer que o Porto é que foi beneficiado. Eu sinceramente achei, como sempre, e volto a pedir aqui, que muitas vezes o campeonato português, o futebol português, é de um nível baixíssimo em termos de organização, em termos de nível, em termos de nível de árbitro, do medo que pode ter até um próprio árbitro dentro das quatro linhas. Primeiro, eu acho que o Sérgio Conceição estava suspenso por esse jogo. É estranho a ver que ele estava tão perto dos jogadores. Quer dizer, em França não seria possível ver um treinador tão perto dos jogadores. Ele deu as indicações aos jogadores durante o fim do jogo e antes do prolongamento. Eu acho isso inadmissível. Um treinador que está suspenso tem que estar na bancada ou talvez nem estar na bancada, não ter nenhum contacto com os jogadores. Afinal, é isso, está suspenso. É não poder ter nenhum contacto com os jogadores. O Pinto da Costa estava suspenso, ficou na bancada. E ali conseguir dar indicações aos jogadores, primeiro, acho que é um primeiro eu aí da própria organização. Suspensão para quê? Se ao fim e ao cabo Sérgio Conceição deu as indicações que queria. Depois houve aí também algumas expulsões, alguns penaltis que me parecem situações muito estranhas, não apitadas muitas vezes por Fábio Veríssimo, até o próprio penalti que deu o segundo golo do Porto, aquela saída assim, talvez um pouco uma saída em falso de Diogo Pinto, o jovem guarda-redes do Sporting, mas o Evanilson também não tem a bola controlada. Dentro da área, quem tem vantagem é o guarda-redes. Não fiquei assim tão apaixonado pelo jogo das duas equipas. Um Porto que, olhando apenas para o jogo, um Porto que esteve melhor. Certo, esteve a 11 contra 10, mas esteve melhor. Um Sporting que foi uma decepção completa. Trincão passou ao lado do jogo. Pote, Gyökeres, nem se fala, que foi totalmente transparente durante o encontro. Espero que nenhum clube inglês tenha visto o jogo, porque aí já não pagam 100, nem 80, nem 60, talvez pagaram 40 ou 50, e ainda. Então, uma final que a mim me decepcionou. O único ponto positivo é, como disseste, mais uma taça que um clube diferente venceu. Supertaça para o Benfica, Taça da Liga para o Braga, Campeonato para o Sporting, Taça de Portugal para o Porto, sobretudo última Taça de Portugal para o Pinto da Costa, em princípio, não sabemos se não se vai recandidatar no próximo ano, não sei, já tem uma certa idade. Então, talvez o último troféu conquistado pelo Pinto da Costa, primeiro troféu conquistado por André Villas-Boas. E parabéns, Varanda, porque acho que o presidente do Sporting fez muito bem em dizer que iam arrebentar com o Porto. Porque acho que ontem à noite foi mais ele que foi arrebentado.
Henrique, queres dizer só mais qualquer coisa em relação à final da taça? Ou avançamos já para o Pedro? O Pedro já está bem na nossa companhia. Olá,
não,
Pedro.
O Pedro já está connosco.
Olá, não. Pedro. O Pedro não está arrebentado. Pois não,
não, ele andou a festejar. Ainda está a festejar.
Ainda está a festejar, o Pedro. O Pedro fazia parte das duas centenas de adeptos do Porto que estavam à espera da equipa azul e branca às 6h20 da manhã.
Não.
Eu vi.
Olá, boa noite.
Boa noite.
Não, nem pensar. Boa noite a todos. Boa noite. Estão a ouvir? Opa, e é refrescante ouvir um bocado. Eu digo isto, eu sei que vocês não estão preparados, mas eu estou tão habituado, como vocês sabem, eu também colaboro com o Porto Canal. Eu colaboro com o Porto Canal aqui em Portugal e vou muitas vezes fazer os comentários dos jogos, o pré e o pós-matos, são programas até porreiros, mas há sempre ali uma espécie de a gente não poder dizer tudo, não é? Aquilo que pensa, como críticos de futebol, como pessoas ligadas ao futebol. E eu estava a ouvir agora a falar e, de facto, não foi uma boa final da taça. A gente tem que chamar os bois pelos nomes. Não foi, não correu bem, não foi um bom jogo. Eu acho, estava a ouvir a falar e estava a gostar muito. As pessoas têm muita sorte em ter aí como jornalistas a passar informação e atualidade sobre o futebol português.
Ok, obrigado.
Muito bem, faltas cá tu, Pedro. Em relação ainda a esta final, Pedro, aí uma análise assim de treinador, mais em relação às duas equipas, o que é que te pareceu?
Olha, na minha opinião, o jogo ficou, a minha opinião, que é um bocado a opinião geral, o jogo ficou extremamente condicionado pelo cartão vermelho. O que é que eu ia dizer? Como treinador, como ex-jogador de futebol, eu não concordo com o cartão vermelho, porque me parece não me parece ser falta suficiente. Lá está, é aquela coisa da intensidade. Eu parece-me que o Galeno ganha a vantagem, parece-me que de facto esse lance mexe com o jogo todo, mas o Galeno ganha a vantagem e há ali uma disputa de bola que me parece muito normal, que se fosse falta no meio campo eu até dava de graça. Agora uma falta ali não me pareceu sinceramente suficiente, não há aquele contacto, aquele choque, não há aquele impossibilitar de jogar a bola, há uma disputa sadia pela bola, não me parece o suficiente. Para o espetáculo foi mal. Foi mal porque depois o Sporting limitou-se muito a defender e de facto não vimos Gyökeres no seu melhor, porque Gyökeres é um jogador que precisa de bola, apesar dele sozinho consegue dinamizar um ataque contra uma defesa, mas a verdade é que ontem teve muito apagado nesse aspecto. Mas o que é facto é que se tivesse o Sporting com 11, eu tenho muitas dúvidas que o Porto conseguisse vencer. O Arte entendeu, atenção que eu não estou a dizer que o Arte teve mal, estou a dizer que eu não faria aquilo. O árbitro entendeu que seria falta a entrada da área, assim sendo agiu bem, cartão vermelho, e o Futebol Clube Porto foi superior e para ganhar teve que marcar mais golos com o adversário, por isso os parabéns ao Futebol Clube Porto, acabou por ser um digno vencedor.
E achas que o facto de que o Sporting falhava com dois guarda-redes que estavam castigados, que seja o Adan e o Israel, também foi uma peça importante para o cenário do jogo?
Foi. Não há volta a dar e o miúdo que jogou ontem tem perfeita noção. O ano passado não jogava na equipa B do Sporting, foi chamado, talvez não é o jogo mais importante da época, porque segundo o Amorim e o próprio presidente Varandas falaram, o jogo mais importante, e foi reconhecido aqui um bocado em Portugal, o jogo mais importante foi a vitória no derby do Sporting contra o Benfica, o jogo mais importante da época, porque venceram e aí acabaram as dúvidas quem ia ser campeão, mas de facto é um dos jogos mais importantes da época, a final da taça. E não poder jogar nem com o Adam, que com a sua experiência nem precisava quase tocar na bola, porque ele consegue orientar os colegas de uma maneira incrível, e sem o Israel, que tem uma coisa muito boa com o guarda-redes de ontem, que é um miúdo espetacular, com muita capacidade de trabalho e tudo, mas é isso, é um miúdo e faltou-lhe ali capacidade de leitura. O que é que aconteceu? Já antes tinha acontecido, chama-se isto a leitura da profundidade. E o Franco Israel faz isso muito bem, e o Adá também, que é as bolas nas costas dos defesas do Sporting. Normalmente tem um outro livro, que a gente chamava o livro antigamente, que é o guarda-redes. E o guarda-redes tem que fazer uma boa leitura para saber se chega a tempo a cortar e tem que se posicionar bem. E o guarda-redes ontem estava metido dentro da baliza em dois ou três lances. E isso custou, de facto, o cartão vermelho e podia ter custado mais qualquer coisa ao Sporting. Depois ainda temos o lance do penalti que acaba por manchar. É um penalti claríssimo, nada a dizer, mas que é um penalti muito, muito evitável, eu vou dizer assim. O guarda-redes tinha um bocado mais de contenção, o Ivanilson estava de costas para a baliza, poderia ter resolvido de outra maneira. Agora, claro que é fácil falar, mas estamos a falar de um menino de 19 anos que foi lá para dentro, sem grande preparação. Tinha feito os dois últimos jogos anteriores, não tinha sofrido nenhum golo, vinha a 180 minutos sem sofrer golos. 180 não, porque nos últimos 10 acabou por entrar o quarto guarda-redes do Sporting para o campeonato, para ser mais um a fechar o título. Mas a verdade é que foi por aí que o jogo descambou para o lado do Sporting e caiu no colo do lado do Futebol Clube Porto.
Pedro, o Adan Alguns dizem que não estava assim tão lesionado e que talvez pudesse jogar, mas havia uma cláusula, é que se ele jogasse um determinado número de jogos, renovava automaticamente por mais um ano, e aparentemente nem a Rubén Amorim nem o clube queria essa renovação automática. O que pensar deste tipo de acordos, então, e que acabam por talvez tirar um título ao Sporting?
Oh, Marco, eu estou 100% contra este tipo de acordos, pá. Porque, enfim, aqui a gente está à vontade para falar. Já o Taremi, no Futebol Clube Porto, quando não aceitou a renovação com o Futebol Clube Porto, porque foi fazer os exames médicos ao Inter e estava tudo mais ou menos confirmado que iria jogar no Inter, o Futebol Clube Porto deixou de utilizar. Foi alegado aqui uma lesão, nós temos também que abrir um bocado os olhos e perceber que estas coisas funcionam um bocadinho assim. Eu compreendo, mas eu não me acredito que o Adam fizesse fincapé, ou que não houvesse maneira de pôr o Adam lá dentro, dizer assim, Adam, pá, vai jogar, pá, mas nós não vamos renovar porque não estamos interessados. Eu não me acredito que o Adam, sendo um profissional já com tantos anos disto, com um historial no Sporting, que, dois títulos que tem ao serviço do Sporting, com a amizade que tem com o treinador, com as homenagens que ele foi vítima, digamos, que foi muito bem homenageado pelo Sporting, não me acredito que fosse por aí. Acredito sinceramente que fosse uma situação como a do Pepe, uma lesão que não lhe permitiu jogar, ou pelo menos jogar ao mais alto nível. E acredito que o Ruben foi mesmo constrangido a jogar com o terceiro guarda-redes do plantel. Acredito nisso.
Mas nesse aspecto, de vez em quando, assim, acordos assim, por exemplo, o Marcelo está com sorte porque foi o Joaquim Correa vai regressar à Itália, quando ele aqui passou com o tal o Casper, o fantasma, aqui, porque não fez nada. Só pode ser que há casos assim que também os adeptos também rezam para não haver uma cláusula saltar, e esta cláusula que em Marcelo era ser só europeu, nem sair só a Liga dos Campeões, era ser mesmo só ter uma competição europeia. Mas de lado, depois, já, claro que tu disseste bem, há um título aí a buscar, e nesse aspecto parece que agora há outros ingredientes que são fora, talvez só da marmita do treinador, que impede talvez de um clube, de um treinador, de aproveitar da máxima força do seu plantel. E além, tu falaste bem, até, e quando estiveste a falar um pouco tático, a dizer que finalmente o Rubén Amorim, que é claro que é um treinador que pensa muito e que a sua dedicação e estratégia sai do guarda-redes pela frente, faz-me lembrar também Guardiola, faz-me lembrar Klopp, quando não há o Ederson, quando não há o Alisson, e mesmo o suplente está lá, nota-se que há um rendimento mais baixo para estas equipas.
Certo, certíssimo. É uma excelente análise, Rick, porque neste caso eu acho que os quando nós temos a felicidade, eu estou a dizer isto de felicidade porque a maior parte dos treinadores não consegue este tipo de benesse, que é fazer um plantel à nossa medida. Eu jogo com construção a três, como jogo ao Ruben Amorim. Quero centrais que, além de serem fortes, como normalmente têm de ser no jogo aéreo, quero centrais que tenham uma boa primeira fase de construção, têm que ter bons pés, qualidade técnica no passe, na recepção, saber subir com bola. Então vou buscar os centrais que me interessam, em vez de buscar centrais mais brutos, mais fortes no jogo aéreo, que me davam outras coisas, mas não me dão a construção. Então vou buscar este tipo de centrais. Com os guarda-redes é precisamente a mesma coisa. Estas grandes equipas, porque o Sporting é uma grande equipa cá em Portugal e na Europa também, os três grandes de Portugal são grandes na Europa também, normalmente nos jogos têm 60, 65% de posse de bola. E é preciso construir desde trás. Por isso, os guarda-redes, quando os vão buscar, têm que ser bons na baliza, como é óbvio, mas depois também têm que ter mais qualquer coisa. Saber jogar com os pés, que é uma coisa moderna, mas que é uma mais-valia. Ficar sem os dois guarda-redes, porque eu acredito que o Franco Israel, apesar de vai ter concorrência no futuro, porque seguramente vem alguém para o lugar do Adam, mas é um guarda-redes que já dá segurança ao Ruben para o pôr a titular. Se dá segurança ao treinador, é um guarda-redes que tem as qualidades que ele precisa. Ter que abdicar da Adam e depois do guarda-redes que está em projeção para o futuro é uma machadada muito forte. Mas atenção, eu não sou um fã, por exemplo, enquanto treinador, eu não sou um fã do Sérgio Conceição. Não sou pronto, apologista deste clima que se faz no Sérgio, que muitas vezes leva o clima, extravasa e entra num clima de guerra isto é desporto, no fundo, tem que ser levado com muito profissionalismo, mas depois há limites, e por isso é que há árbitros, por isso é que há leis a respeitar, e o Sérgio às vezes ultrapassa um bocado isso. Mas eu tenho que admitir, o Sérgio fez um excelente trabalho no Futebol Clube Porto nestes últimos 7 anos, com os condicionantes que o Futebol Clube Porto teve, não poder inscrever jogadores, porque agora fala-se muito, na altura falava-se muito do Maregá, do Sérgio Oliveira, de jogadores que estavam fora do plantel, tinham sido emprestados, mandados embora, porque não tinham capacidade para estar no plantel, mas depois o Sérgio teve que, com esses jogadores, fazer um plantel, porque o Porto não pôde inscrever os jogadores durante alguns anos, e o Sérgio teve resultados, e isso é de elogiar, porque independentemente de se gostar ou não do estilo, não deixa de ter muito trabalho ali metido, e o Sérgio foi sempre, a equipa do Futebol Clube Porto foi sempre muito competitiva, à exceção desta época, e temos que elogiar, porque começou na final da taça não, mas a parte final do campeonato jogou com o Martim, que é um menino de 18 anos, estreou o Gonçalo Sousa, que é um menino que vimos na Youth League a jogar e perderam a meia-final contra o Milan nos penaltis, mas também estreou pela equipa principal. O Sérgio foi buscar o Zé Pedro à equipa B, jogar com o Zé Pedro na equipa B, e o Zé Pedro fez um excelente jogo na marcação ao Jokeres. Tinha o Wendel Silva no banco, que é outro jogador da equipa B, Tem feito, como se costuma dizer, das tripas coração para ser competitivo num campeonato como o Benfica, que este ano tinha um plantel fortíssimo. Bem, a quem vier, o plantel era fortíssimo. Eu vou dizer aqui, espero que ninguém lhe vá dizer isto, mas eu acho que o treinador não teve unhas para tocar a guitarra. É a minha opinião, apesar de toda a gente falar muito dele, acho que tinha que tirar muito mais proveito do plantel. Um Braga fortíssimo, nós temos que ver que o Braga, em termos ofensivos, tinha dos melhores avançados do campeonato português. E também chegou a um quarto lugar na última jornada, que podia ter vindo para terceiro, mas tinha um plantel muito bom. E um Sporting que, a meu ver, era um plantel que o Ruben conseguiu transplantar a aura dele para o plantel. Meus parabéns ao Sérgio Conceição por todo o trabalho que fez. Vai deixar saudades e acredito que vai deixar ali um vazio que não vai ser fácil de tapar.
Justamente, se está confirmada a saída do Sérgio Conceição, Pedro, é boa notícia, não é boa notícia, é o fim de um ciclo, era óbvio, ele que no fundo tinha renovado com Pinto da Costa.
Pois, essa história, pronto, a ideia que há aqui nas hostes, que eu pronto, como tenho ido trabalhar para o Porto Canal e que se fala muito, é que essa não é correta. A maneira, essa contratação, esse assinado contrato não foi o ideal. Eu acho que o Sérgio está muito ligado ao ex-presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu acredito sinceramente que a melhor solução é mesmo sair. Porque o estilo do Vilas Boas não é nem de longe nem de perto o estilo do presidente Pinto da Costa. Nós sabemos que o Sérgio é uma pessoa muito explosiva, com o coração nas mãos, muitas vezes, que sabe bem o que está a fazer, mas que muitas vezes foge-lhe de controle. Nós vemos a pessoa que estava no banco normalmente ao lado dele, Luís Gonçalves, que era o diretor desportivo, que chegou a ser meu diretor no Futebol Clube Porto, quando eu fui para lá jogar, vindo do Boa Vista para a equipa sénior, foi meu diretor, e ele também acompanha. Então, assim sendo, saindo Pinto da Costa, saindo, digamos, a SAD, acho que o Sérgio, apesar de ter um treinador à Porto, não é um treinador à Vilas Boas, e eu compreendo que tenha que haver essa ruptura. Por isso acho que é um bem para o Futebol Clube Porto que tenha que sair Sérgio Conceição, apesar de reconhecer nele muita competência.
Pedro, eu vou-te pedir só uma coisa, Pedro. Peço-te dois...
Mais rápido. Não, pelo menos.
Peço-te dois minutinhos, porque vamos ouvir. Portugal acaba de se qualificar para os quartos de final do Europeu de Sub-17 e tenho a sensação que vamos ter aqui uma pequena declaração de um dos jogadores. Vamos só ouvir em direto, o Canal 11.
Se nos dessem um papel a dizer que nós íamos ficar em primeiro, apesar de termos perdido o último jogo, nós assinávamos por baixo e estamos muito felizes por ter passado, não pela derrota, sabemos que temos aspectos a melhorar, mas estamos a pensar já no plano.
Muito se falou deste grupo, disse até que era o grupo da morte, passaram esta fase com sucesso, consegues assumir ou pensar que a pior fase já passou?
Claro que não, toda a gente sabe que os quartos finais e as meias finais é um jogo. Na fase de grupos temos 3 jogos, podemos fazer algo diferente nos outros jogos, mas agora este jogo já é mata-mata e estamos focados na Polónia, vamos dar tudo.
Declaração de Afonso Patrão, em direto no Canal 11.
Foi um patrão.
Exatamente. No final deste embate, Portugal perdeu com a França por 2-1, mas conseguiu passar na qualidade de primeiro classificado. Ficaram as três equipas com 6 pontos, Portugal, Inglaterra e França. A França ficou com os mesmos 6 pontos, mas não consegue passar. Passou Portugal.
Tinha ficado com uma derrota 4-0 frente à Inglaterra.
Pedro, estávamos precisamente a falar do...
Podemos falar da seleção?
Sérgio Conceição não é treinador
dos Sérgio. Boas,
mas gostava de avançar muito rapidamente para outro tema. Não vou deixar falar, Pedro, porque vamos ter o João Santos. Vamos ouvi-lo.
Avaliou de uma forma extraordinária.
João Santos, que é o técnico.
Como disse aos jogadores ali, se quando nós saímos da cidade do futebol, naquela semana de treinos, nos dissessem que isto ia ser assim, nós agarrámos esta situação com as duas mãos. E, portanto, hoje viemos para este jogo sabendo que íamos apanhar uma grande equipa. Nós não nos podemos esquecer o percurso que fizemos, que apanhámos três grandes seleções, e, portanto, sabíamos que esta poderia ser este resultado, tal como eu disse anteriormente, entre nós pode acontecer isto. Jogávamos com os resultados, era importante ficar em primeiro ou em segundo lugar, portanto, teríamos que fazer contas e sabíamos quais eram as contas que tínhamos que fazer. O objetivo era fazer um golo para as coisas ficarem ainda mais sólidas, conseguimos-lo, e depois foi pena ficar a sofrer aquele segundo golo, porque se calhar a realidade do jogo teria sido mais próximo daquilo que mais, o resultado mais próximo daquilo foi a realidade, mas sabíamos que tínhamos de ter paciência. Conhecíamos a França, que esperava e depois utilizava os nossos erros. Num outro momento não tivemos essa experiência, essa paciência, também se calhar fruto da juventude desta gente que quer é fazer golos. Se pudermos ganhar por 10, eles põem-se às vezes a jeito de sofrer. Portanto, agora era procurar jogar com resultado. Sabíamos que estávamos em primeiro lugar no grupo e tínhamos que agarrar essa situação com unhas e dentes.
João Santos, o treinador da seleção de sub-17, em direto no Canal 11. Pedro, estávamos então a falar do Sérgio Conceição e agora vamos falar da seleção mais adulta. O que é que se pode esperar desta...
O Pedro, se me recordo, esteve na seleção de sub-17.
E de sub-21 também. E esteve no torneio
de Toulon. Fiz dois torneios de Toulon. Dois torneios. Um deles correu bem e ganhamos, e o outro que não ganhamos, mas participamos. E fizemos um excelente campeonato. Aliás, no primeiro ano fomos campeões, e foi a primeira vez desde a época de Luís Figo, a geração de Luís Figo em que o Boavista, eu jogava no Boavista na altura.
Em que fugir para a verdade, para o coração.
Jogava, ora, já sabes. Mas jogava no Boavista na altura e foi no primeiro ano que fomos campeões, fizemos um excelente, ganhámos a Colômbia 2-1, que era a bicampeã. Ganhámos, aliás, o meu melhor momento da minha carreira foi mesmo contra a França no torneio de Toulon, em que dei lá uma nozada.
Era cabeludo.
Tinha um cabelo engraçado, sim, senhor.
Quem não viu, vai ver ao YouTube, estão lá algumas imagens.
Ou não, nem precisa, não vale a pena. não percam tempo com isso. Mas foi o meu melhor momento, em que sentei lá o Maxés duas vezes e depois fiz o gol da vitória, ganhámos 3-2 à França e passámos à final e ganhámos à Colômbia. No ano a seguir também conseguimos o melhor resultado da prova, foi empatar contra o Brasil. Um Brasil que também não tinha assim grandes jogadores, era o Adriano, o Kaká, o Daniel.
Quem?
Eram jogadores que acho que ninguém se lembra.
Acho que não fizeram carreira, não, pois não.
Não, acho que abdicaram. Acho que um abriu uma churrasqueira aí.
Em Samor.
Em Samor.
Pronto. Pedro, vamos lá falar da seleção principal. Temos mais 5 minutinhos.
Muito rápido, não há nada para dizer. Somos candidatos como sempre, desde que Cristiano Ronaldo começou a jogar na seleção, porque quer se goste, quer não se goste. Eu lembro-me de Portugal antes CR, que era uma seleção que ia às vezes aos campeonatos da Europa e às vezes aos campeonatos do mundo. E com Cristiano Ronaldo no ativo desde 2004, Portugal não falha uma competição, ou melhor, a parte final de uma competição europeia e mundial. E por isso nós temos de estar muito agradecidos a tudo aquilo que o CR fez, e é um prémio mais conhecido, sexto mundial que ele vai participar. Europeu, e é mais que mérito deste atleta. Em relação à equipa portuguesa, uma equipa muito homogénea, muito forte, isto tem muito a ver, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Portugal tem uma boa equipa, sim, mas já teve muitas boas equipas no passado, mas faltava aquele clique, faltava sempre, nós dizíamos sempre que nós dominávamos o jogo todo, mas de repente ia lá uma equipa a fazer golo e nós perdemos os jogos. Neste momento Portugal é uma equipa que ninguém quer ter pela frente. Porquê? Porque temos, desde Fernando Santos e até um bocadinho antes, com o Scolari e com o Paulo Bento, Portugal começou a ser uma equipa mortífera, ou seja, que faz golos, que quer ganhar competições, que já não está lá só para participar. Por isso eu acredito que Portugal tem todas as condições. Eu gosto do estilo do novo treinador, mais até que do Fernando Santos, apesar de estar muito agradecido a todo o trabalho que ele fez. Gosto deste novo treinador, que me parece ser um bocadinho mais, pronto, as pessoas que me conhecem, eu gosto de um futebol mais ofensivo, e este treinador dá-nos isso, o Roberto Martínez dá-nos essa capacidade de desfrutar um bocadinho mais do jogo do Bernardo Silva, do Cristiano Ronaldo, do Rafael Leão, do Félix, aproveitarmos mais a qualidade dos virtuosos, digamos assim.
Sim, o Marco queria dizer qualquer coisa, Marco.
Também aproveitamos da excelência do Trincão, do... Ah, não, Manso, Poto, também não. Do Paulinho, ah, também não. Paulinho, melhor marcador português Pote, do campeonato.
E espera, e o Poto...
Muito polémico.
Quantas assistências e quantos gols, o Poto?
Exato. O Nuno Santos também é fraquinho como lateral esquerdo.
Sinceramente, vou-vos responder como respondeu o Ruben Amorim. Se o treinador nos convocou, é porque acredita mais nos outros. Não há nenhum treinador em Portugal que queira perder. Eu não me acredito que o treinador seja condicionado por qualquer empresário, e digo isto com conhecimento de causa, mas também sei porque é opinião geral e vocês sabem o que eu estou a falar. Não me acredito que haja ali algum empresário, por mais forte que seja, que condicione as escolhas do treinador. Sinceramente.
Pedro, não tens a sensação que, não é condicionantes de agentes ou assim, mas não sentes que a vida de um grupo também é importante? Quero isto dizer, com que se alguns jogadores se dão mais bem entre eles, é mais fácil convocar jogadores que se dão bem entre eles que jogadores que, apesar do talento, não têm talvez aquele espírito do grupo numa seleção.
Pois, mas isto nos últimos anos Portugal tem estado sempre nas fases finais e tem sempre tido bons resultados, muito melhores que no passado, tirando aquela época de 66 do Eusébio.
E tirando 84, tirando 2000, tirando 2004...
Em 2004 já tínhamos lá Cristiano.
2006 também,
meia-final. 2006, meia-final. E foi a melhor classificação. Mas se bem me recordo, fomos campeões em 2016, com um plantel em que toda a gente também criticava as opções do treinador.
Tem Renato Sanches, entre eles, por exemplo.
Sim, exatamente. Eu acho que o plantel está feito. Sinceramente, eu vou ser muito honesto. O Sporting, os jogadores brilharam, mas o Nuno Santos nem sequer era sempre titular no Sporting. O Jenny Catamo foi encostado do outro lado e assim já começou a jogar, mas eu acredito que o Nuno tenha capacidade. Mas muitas vezes vai ao banco, é um bom jogador, mas sinceramente não me parece seja, e vou-vos dizer isto até com um bocado de sarcasmo da minha parte, no, temos um defesa esquerdo no Paris Saint-Germain, que é um animal, não é? É um ataque de futebol. O Nuno Santos não tem vida, na minha opinião. Claro que tem qualidade. Agora, o Pote é um jogador que eu acho que podia ter possibilidade. Talvez entre ele, na minha opinião, entre ele e o Diogo Jota, porque veio de uma lesão, poderia haver essa dúvida, digamos assim. Mas o Diogo Jota, não sei se vocês conhecem também o Klopp, ainda há pouco tempo disse que era um dos melhores jogadores que tinha passado pelas mãos dele, e pelas mãos dele já passaram alguns craques. E eu acredito que o Diogo Jota possa dar mais à seleção, infelizmente, porque o Pote, a mim, enche umas medidas, é um jogador excepcional, mas temos que meter, como se costuma dizer aqui em Portugal, meter a viola ao saco e bater palmas, porque é a nossa seleção, independentemente de ir os jogadores que a gente mais gosta. Todos nós temos um selecionador entre nós. Política e desporto, toda a gente tem alguma coisa para dizer. Eu não vejo ninguém aí ter a casa do senhor engenheiro ou do senhor arquiteto dizer assim, opá, fizeste mal aquele prédio, ou projetaste mal aquela loja, porque as pessoas não sabem, é demasiado específico. Sobre futebol, toda a gente tem uma opinião sinceramente, independentemente das escolhas serem esta ou serem outra, ia haver sempre polémica. Não vale a pena. E foi as opções dele. Ruben Amorim foi um gentleman, foi mais uma vez um exemplo para mim que quer ser um treinador.
Pedro,
primeira divisão, excelente a resposta que ele deu.
Pedro, tens 30 segundos para dizer o que é que fazes nesta altura. Estás no Porto Canal, já sei.
Não, estou a trabalhar lá no Porto Canal porque me permite estar perto daquilo que gosto de jogar futebol. Estou a jogar futebol, de ver futebol, de acompanhar futebol, de acompanhar os craques, de ver táticas, de trabalhar tudo aquilo que trás dos 90 minutos, tudo aquilo que é feito durante a semana, que é aquilo que me interessa mais. Estive na Liga 3 na São Joanense, que é uma liga muito acessível, com muita Canal 11 à mistura, muitos jogos transmitidos em direto, todos, ou no YouTube ou no Canal 11, mesmo em direto. E a minha vida passa agora por arranjar clube. Proximamente penso ter novidades, brevemente penso ter novidades para vos dar, mas passa por Liga 3 ou então um clube de formação, clube forte de formação, porque eu sei que estou no início da carreira e então estou a trabalhar para isso.
Pedro, tens o Vianense, acaba de descer para o Campeonato Nacional, mas é uma boa equipe.
Faz lá o favor ao Marco, faz lá o favor ao Marco.
Desceu de divisão por minha causa, pá, que fomos lá ganhar com a São Joanense, por isso não sei se tenho lá muitos amigos. É uma possibilidade o Trofense, é uma possibilidade o Anadi, é uma possibilidade a própria São Joanense outra vez, e é uma possibilidade também o Faf, que é uma equipa também daqui de cima. Depois lá em baixo temos o Oliveira do Hospital, que também é uma possibilidade. Estou nessas lutas todas e eu acho que vocês nunca tiveram um entrevistado que abrisse tanto o jogo.
Mas sem dúvida. Pedro.
Mas olha, eu sou um livro aberto, não tenho nada para esconder.
E até podes vir para a França.
Opa, já falo a língua, já tenho amigos por perto, por isso já tenho noção daquilo que o campeonato pede. Acredito também poder ser um desafio muito interessante, mas o mais importante era a capacidade que eu tenho de me adaptar às pessoas e à cultura, porque o futebol francês não tem nada a ver com o futebol português, principalmente nas divisões de baixo, porque vocês sabem bem e acompanharam, há muita aquela influência africana, porque há muitos jogadores oriundos das ex-colónias francesas, e isso dá um aspecto mais físico ao jogo francês, que se joga muito na velocidade e muito na força e não tanto na técnica. Jogadores como o Ben Arfa são poucos no campeonato francês, por isso a gente tem que se adaptar bem, e eu acho que tinha capacidade para isso.
Pedro, muito obrigado, grande abraço.
Grande abraço para vocês, desculpem a demora, porque já há muita
culpa
convosco.
A culpa é do Marco.
Agora o Marco puxa por mim e pá, eu tenho que responder. Pá.
Bom, em breve no estúdio, vá, até já.
Bom, estou a caminho, e levo os pulés.
Ah, boa.
Obrigado. Obrigado, Pedro. Pedro Oliveira, a nossa companhia, ele que passou por vários clubes, entre eles o Boa Vista e o Futebol Clube do Porto.
E o Crédito Lusitanos.
E o Crédito Lusitanos, e a Académica, e também o Cluj, e o Modena, e o Pisa, e o Calcio Arezzo, e o Portimonense, entre outros clubes. Muitos, muitos clubes que o Pedro Oliveira passou na sua carreira enquanto futebolista. Nós vamos sair para um breve intervalo, já voltamos dentro de alguns instantes.
Tribuna Desportiva.
Vamos continuar a falar de futebol, ainda que seja no feminino. A seleção portuguesa vai ter dois jogos. Marcos está a fazer agora um estágio. Temos dois jogos da ideia com a Irlanda do Norte, se eu não estou em erro. E a seleção feminina já está então em estágio. Tivemos de resto a oportunidade de ouvir algumas das declarações
qualificação para o Europeu de 2025. Se me recordo bem, é isso que está em jogo neste momento, com a qualificação. Portugal que desceu, é um bocadinho complicado o sistema agora.
Desceu à Liga B.
Porque, exato, mas não é a Liga das Nações, mas é formato da Liga das Nações para conseguir o apuramento para o Europeu. Posso explicar, a Liga das Nações é uma competição à parte, em que há subidas e descidas, mas utilizam o mesmo sistema, agora foi uma decisão da UEFA, de utilizar o mesmo sistema para então qualificar as equipas para o Europeu. Quer dizer que as equipas que estão na Liga A podem qualificar-se diretamente para o Europeu, aquelas que estão no terceiro lugar e quarto lugar vão passar por playoffs frente às equipas da Liga B. As primeiras equipas da Liga B, as duas primeiras, quer dizer que Portugal terá terminado nos dois primeiros lugares desses grupos para tentar então ainda um apuramento, ainda terá uma segunda fase, não é um apuramento direto, terá ainda uma segunda fase para que Portugal consiga esse apuramento para o Europeu. Recordamos que Portugal já participou em dois Europeus, inclusive o último, que foi na Inglaterra, e Portugal então vai jogar frente à Irlanda do Norte por duas vezes, a 31 de maio e a 4 de junho, as duas seleções que neste momento estão nos dois primeiros lugares, Portugal com dois jogos, duas vitórias, Irlanda do Norte no segundo lugar com 4 pontos, Portugal que venceu 3-0 a Bósnia-Herzegovina e 2-0 a Malta nos dois primeiros jogos.
A Mariana Amarro já está na nossa companhia, ela é a luz descendente. Antes disso, só dar os parabéns à Luna Ribadeira, que esteve connosco aqui em estúdio e que foi convocada para a seleção principal da França.
Exatamente.
Marco, terminou o sonho ou não? Quer dizer, o sonho para o Francisco Neto.
E não, e também para o pai, para o Patrick. Pois.
E para uma parte da família. Não, mas não, eu não tenho aqui a recordação das regras da UEFA. Eu sei que para os homens, pelos masculinos, já acho que é as mesmas regras. Hoje em dia pode-se participar a 3 jogos oficiais por uma seleção e pode-se ainda trocar de seleção se houver vontade, se houver cartas das diferentes seleções a pedir uma mudança. Mas claro que se a Luna Ribadeira jogar nos dois encontros, e é preciso que ela jogue frente à Inglaterra, se jogar complica muito, mas quer dizer que já está nas escolhas para jogar, porque não os Jogos Olímpicos.
Ela que foi considerada a melhor revelação do ano, não é?
Sim, no troféu UNFP.
A melhor esperança, não é?
Pelos troféus UNFP, mas nos troféus dedicados à primeira divisão francesa não foi ela.
E quem estava lá é a Mariana Amaro. Bonsoir.
Bonsoir.
Vai ser em português com a Marianne, quer dizer.
Allez, Marianne, on le fait en français.
Vous allez bien?
Ça va, et vous?
Ça va, j'ai connu mieux, mais ça va.
Bon, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat ou pas, pour expliquer justement à nos auditeurs qu'est-ce qui se passe du côté d'Orléans.
Allons-y, mettons les deux pieds dans le plat. Je vous laisse l'honneur ou vous voulez que je le fasse?
Bah, ce sera toujours plus simple d'avoir la version des gens qui sont, malgré soi, empêtrés dedans.
D'accord. Bah, je vais essayer de faire court, je vous promets rien, parce qu'en général, j'ai tendance à m'étaler. Mais du coup, je suis à l'US Orléans, c'est un club de D2 féminine. On a réussi à obtenir notre maintien au vu de nos résultats sportifs cette saison, avec un budget plus que limité. Donc on savait dans quoi on s'engageait, mais malgré ça, on a rempli le job depuis de nombreuses saisons maintenant. Et le club a été racheté il y a peu, au mois d'avril, par un repreneur. Et ce monsieur est venu nous parler 2 jours avant la dernière journée de championnat pour nous annoncer que malgré notre maintien, il avait décidé de rétrograder l'équipe au plus bas de l'échelon en R2 ou en D3, il sait pas exactement. Au vu des textes de loi, etc., et de la FFF, je pense pas qu'on pourrait être rétrogradé en D3, mais en gros, pour des moyens financiers insuffisants selon lui, il préférait du coup tout investir chez les garçons à nos dépens. Donc il a balayé et détruit les vies de nombreuses personnes en une fraction de seconde, quoi.
Parce que justement, c'est déjà tout acté, tout ça, ou il y a encore justement une possibilité de voir finalement la situation s'améliorer?
J'ai envie d'être optimiste, mais honnêtement, pour avoir eu un entretien direct avec lui, avoir vu ses positions, la manière de s'exprimer, ses intentions et surtout ses volontés, je doute que les choses bougent, sauf si, et c'est ce que j'espère, les instances interviennent en fait. La FFF, la LFP, les ministres, enfin, bon après je vois loin, hein, là c'est... C'est vraiment utopiquement, mais si personne n'intervient, malheureusement, je pense que notre sort est scellé.
Et parce que l'idée de voir justement peut-être Orléans continuer, ça passe forcément, on peut pas la dissocier de l'US Orléans, on peut pas retrouver une espèce d'indépendance, en tout cas de la section féminine, pour permettre que ça continue ou pas?
Franchement, je pense pas que ce soit faisable. Après, je pense que c'est peut-être potentiellement ce qui risque de nous pendre au nez de manière générale dans le football féminin, à savoir que les sections féminines deviennent un peu indépendantes, à l'image de l'OL, où c'est un peu dissocié d'autres clubs dont je n'ai pas l'exemple, du coup je vais pas m'aventurer à citer des clubs. Donc c'est une possibilité, mais en tout cas pas chez nous. Et de manière générale, c'est quelque chose que je regrette, parce que quand on prend un club, on le prend dans son entièreté, des petites catégories jusqu'aux vétérans, passant par les féminines. Un club, c'est une entité, ça représente un mini-famille, un mini-village, en fait. On prend tout le monde, on peut pas discriminer des gens en fonction de leur sexe ou de leur âge. Enfin, voilà, c'est complètement aberrant. En tout cas, dans ma manière de voir le football, les valeurs et tout ce qui en découle, c'est pas du tout représentatif de ce que j'attends du sport. Et encore moins du sport de haut niveau, parce que le club de l'US Orient aspire à atteindre haut niveau. Mais du coup, je trouve que c'est deux choses qui sont indissociables. Et malheureusement, aujourd'hui, le football se... se sépare de, des valeurs qu'il est censé porter.
Et Marianne, à un moment donné où il y a une ligue professionnelle de football féminin qui a été créée récemment et qui va être en plus dirigée par Jean-Michel Aulas, il n'y a pas une possibilité de qu'il intervienne, qu'il fasse quelque chose, parce que c'est vrai que les clubs de football, entre guillemets, football masculin, avaient presque l'obligation d'avoir des clubs féminins, c'est de les porter, de les aider, et de travailler de cette manière-là. C'est un
même
peu
pour obtenir des labels et tout, oui, ils étaient obligés d'en avoir, oui.
Ouais, bah, en fait, je pense que là, momentanément, au vu de ce qui est mis en place au niveau des règles, etc., je pense que il arrive à surfer sur les borders, en fait, il est borderline, il arrive à s'en sortir en contournant un peu certaines choses. Donc, rend bien lui face, il arrive à s'en sortir comme ça. Après, comme j'ai pu le dire au président lors de l'entretien, à un moment donné, on est vers un développement du football féminin, il y aura sûrement des... L'étau va se resserrer, il y aura de plus en plus d'exigences et de... par rapport justement au sport féminin. Et le jour où il voudra maintenir son club au plus haut niveau et qu'il n'aura pas la section féminine, il n'aura que très peu de temps pour agir et potentiellement peut-être qu'il n'y arrivera pas à parvenir à ce vers quoi il sera obligé d'aller et il se retrouvera dans une situation délicate. Et d'un côté, je lui souhaite et je ne lui souhaite pas parce que je souhaite le meilleur au club. Mais ouais, comme vous avez dit, j'aimerais bien que Aulas intervienne ou que n'importe qui en fait, qu'il y ait des actes parce que pour le moment, c'est relayé sur les réseaux sociaux et je remercie vraiment les gens. Ça fait vraiment chaud au cœur de sentir cet élan de solidarité et cet élan d'amour. On se sent soutenu, on se sent comprise parce qu'au-delà du football, c'est la femme qui est impactée. En fait, c'est l'image que ça renvoie qui est dégradante et qui est à contre-courant de ce vers quoi la société doit tendre, en fait. Donc, j'espère qu'il y aura des actes, vraiment, parce que c'est bien de relayer, mais à un moment donné, il faut agir. Donc, j'espère que les personnes qui portent l'évolution du football féminin et qui se disent porteurs de cette évolution, agissent, parce que ils agissent dans les textes de loi, mais à un moment donné, il faut protéger tout le monde. Et tout le monde, ça passe par les plus petits clubs, comme nous, de la D2, on fait partie de ce projet-là. On a subi la réforme l'année dernière déjà, je ne sais pas si vous avez regardé la réforme de la nationale, il y avait deux poules de 12 équipes, sur les deux poules de 12 équipes, sur les 12, il y avait 6 équipes qui descendaient. Donc déjà, on a payé un peu les pots cassés de leur réforme, on a joué le jeu, on a subi émotionnellement, c'est dur, c'est compliqué, on a joué le jeu, et derrière, on est récompensé de la sorte en fait, et je trouve ça dommage, parce qu'au final, on paye les pots cassés un peu de cette professionnalisation avec le cahier des charges, parce que c'est le cahier des charges qui fait peur au club, parce qu'il n'est pas en mesure d'assumer. Donc, je suis pour le fait de mettre un cahier des charges pour obliger les clubs, mais il faut aussi un bouclier, une sorte de protection pour nous les filles, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'en jouant sur les lignes et sur les bordures là, dont je vous parlais au départ, eh ben, on est lésés, nous. On est lésés.
Non, surtout qu'on a l'impression qu'aussi que le calcul, il n'est pas si bon que ça, parce que quand moi, je ne sais pas par qui il est conseillé, mais se dire, en gros, on termine avec la section féminine pour aider l'équipe qui est au niveau national, c'est-à-dire en 3e division actuellement, je ne sais pas si le calcul est bon. Alors quand il n'y a qu'une équipe féminine qui, potentiellement, peut-être si on lui donne les moyens en 2e division, on peut croire peut-être voilà une montée, et pourquoi pas voilà exister en première et participer à l'évolution, en tout cas du club en première. Je pense que c'était... Quand on voit surtout l'attrait et justement l'engouement qui est en train de petit à petit grandir par rapport au football féminin, on a l'impression que le calcul est obsolète, quoi.
Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Je pense juste que c'est une prise de position de la part du président qui n'a pas de considération pour le football féminin. En fait, il a décidé de placer tous ses pions sur le football masculin et il est focus en fait sur le football masculin. Et d'un côté, je suis écœurée par ce qu'il fait, mais de l'autre, c'est juste pas un ignorant, parce que le terme est trop fort, mais c'est juste qu'il a aucune connaissance du football féminin, et du coup, il est conseillé par je ne sais qui ont des ambitions et des intérêts fortement tournés vers les masculins.
Mais l'ancienne direction, elle peut pas lui glisser des mots, lui dire
alors
ce
là,
que tu fais là, c'est pas...
moi, j'aimerais bien... Maintenant, il a les commandes, en fait, il a les commandes du navire. Donc, le capitaine, là, il est mal conseillé. Je sais pas qui sont les marins ou je sais pas qui passe à bord, là, mais ça va pas. En tout cas, nous, on part à la dérive. Donc, lui, je sais pas, il va mener sa barque. Mais en tout cas, nous, là, il n'y a pas de bouée de sauvetage pour nous.
Marianne, si la fermeture est effective, c'est quoi le futur?
Dieu seul sait. Dieu seul sait, je sais pas du tout. Je sais pas. Après, dans tous les cas, très honnêtement, moi, je ne me vois pas continuer à l'US Orléans, quoi qu'il arrive. Même si demain, le club bouge de position, parce que il y a eu une intervention ou que, au dernier moment, il change de direction, parce que ça n'irait pas avec qui je suis, les valeurs que je représente, que je porte, la manière dont j'ai été éduquée, je pourrais pas représenter des couleurs, les couleurs de ce président, en tout cas. Je les ai aimées, ces couleurs, du plus profond de mon cœur, mais.
Capitaine.
Capitaine, mais là, je peux pas, en fait. Je préfère vraiment, à la limite, quitte à arrêter ma carrière, je préfère. C'est pas ce que je souhaite, hein. J'espère rebondir ailleurs, hein, honnêtement. Mais, quitte à, je préfère, si le choix était arrêter ma carrière ou continuer à l'US Orléans, je préfère arrêter ma carrière et voilà, rester digne, rester fier, rester fidèle à qui je suis. Après, pour mon avenir professionnel, je pense que j'ai encore quelques petites années à jouer. Donc, j'espère rebondir dans un club où la priorité, ce sera justement la considération du football féminin et de la femme. Donc, je serai très attentive à ça et aux ambitions et aux aspirations du club par rapport à la place de la femme dans leur micro-entreprise. J'ai envie de dire entreprise maintenant. Alors, normalement, on doit dire club.
En tous les cas, Marianne, on va continuer à accompagner la situation. Merci beaucoup d'être passée à la tribune.
Merci à vous, merci infiniment d'avoir relayé, ça fait plaisir d'avoir du soutien et merci de faire en sorte que ça puisse prendre de plus d'ampleur possible. Merci beaucoup.
Merci Marianne Amaro, nos entendentes, a jogadora do Orléans. Muito bem, vamos sair para um breve intervalo, já voltamos para a segunda hora, vamos falar muito de handball e também de ténis.